Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição. A audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Já temos entre nós o Dr. António Pedro Graça e a Dra. Maria Cabral. Sejam bem-vindos a esta comissão. O objeto do requerimento já é conhecido. E eu ia dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, PSD, que tem 5 minutos para expor o que tiverem por conveniente. O Sr. Doutor sabe que são vários grupos que põem as questões e o Sr. Doutor depois tem tempo para responder. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Disponho de 5 minutos, como sabe.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. António Graça, Dra. Maria Cabral. Não raras vezes nas escolas portuguesas e quando as crianças são confrontadas com a pergunta acerca de qual alimentação é a sua alimentação preferida, quais os tipos de alimentos, uma das respostas frequentes é precisamente a fast food. E elas respondem frequentemente com este tipo de exemplos. Nós hoje sabemos, Grupo Parlamentar do PSD, e é comumente conhecido, que 28 a 29% dos jovens portugueses com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos apresentam já um estado de pré-obesidade ou até de obesidade. Como sabem, nós apresentamos logo muito cedo nesta legislatura um projeto de resolução com medidas tendentes ao combate da obesidade infanto-juvenil em Portugal. Projeto de resolução esse que, aliás, foi acompanhado prontamente pelo Partido Socialista e que até incitou connosco um esforço de redação conjunta. E, portanto, aquilo que pretendemos hoje saber, numa primeira fase e desde logo, é procurar saber que tipo de medidas estão a ser tomadas, em que ponto é que está, portanto, este esforço, que deve ser um esforço e um desígnio nacional, de combate a este flagelo. E, portanto, saber também que tipo de articulação é que existe entre os senhores, entre o Ministério da Saúde e até entre o Ministério da Educação, porque consideramos que a primeira linha de combate a este flagelo é precisamente e deve ser precisamente feita nas escolas. E para já, numa primeira fase, era somente isto que tínhamos para dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer também a vossa presença aqui. Agradecer a Dr. Pedro Graça o facto de ter disponibilizado para falar connosco sobre o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Nós achamos que era melhor, talvez em termos de procedimento, ouvir a vossa apresentação e depois fazemos algumas questões. Muito obrigado.
Não estando mais nenhum grupo parlamentar presente, o grupo parlamentar do CDS-PP pediu para apresentar os cumprimentos ao Sr. Doutor, mas tinha um compromisso inadiável. Ainda vai tentar estar aqui para o cumprimentar e para o questionar. Srs. Deputados, eu lembro de qualquer forma que há pouco tempo saiu um estudo, de facto, sobre o problema da obesidade e, portanto, é muito pertinente ouvi-lo sobre o que tem a dizer sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Doutor.
Talvez, seguindo esta ideia de trazer cá a apresentação, era para tentar responder já algumas perguntas. Vou tentar fazer uma apresentação breve e no final depois poderei receber também as vossas questões sobre isso. Como sabem, o Programa Nacional de Alimentação é um dos 8 programas que o Ministério da Saúde lançou. Sim, que lançou recentemente, e eu fico muito contente porque finalmente temos um Programa Nacional na área da alimentação, visto que Portugal era, à data, o único país, talvez o único país da Europa, que não tinha ainda um programa integrado de alimentação. Estamos a falar de políticas alimentares nacionais que têm que ser concertadas, têm que ser integradas, portanto a ideia é integrar este tipo de estruturas. Porquê este Programa Nacional, e falando um pouco sobre a obesidade, que foi já a questão que foi aqui levantada? Isso porque há uma evidência grande sobre a relação entre alimentação e doença e custos para a saúde. Os outros programas, este é um programa sobre um determinante da doença e os outros programas são programas sobre doença em si. Ou seja, nós temos um programa sobre o HIV, temos um sobre a diabetes, temos um sobre as cerebrovasculares, temos um sobre a oncológica. E este é um programa transversal na medida em que nós, conseguindo melhorar a alimentação, conseguimos ganhos sobre todos os outros programas. Portanto, é um programa um pouco diferente na sua agenda e nos seus objetivos. Talvez, pegando na situação, no estado da situação, nós temos ali o número de, através de estudos recentes que temos, temos cerca de 1 milhão de pessoas afetadas, de adultos, para além das crianças afetadas por este problema, temos 3.561.000 à volta disto, de adultos pré-obesos. Portanto, estamos a falar praticamente de metade da população com algum tipo de risco, o que significa que um investimento nesta área é um investimento que toca transversalmente toda a sociedade portuguesa. Por outro lado, falar dos custos, que é algo que ultimamente nós falamos muito, os custos relacionados com a alimentação errada, e neste caso com a obesidade, afetam todos os outros custos das outras doenças. É muito interessante ver isto, enquanto que o custo na pré-obesidade, estamos a falar de estudos que não em Portugal, e portanto eu gostava de refletir sobre isto, dizer que não temos dados efetivos sobre Portugal. Temos custos à volta dos 300 e pouco euros por ano, por pessoa, na pré-obesidade e passamos para os 2.000 e pouco de média, portanto 1.934 para homens e 3.566 para mulheres, passamos, o custo aumenta muito quando passamos da pré-obesidade para a obesidade. Mas o que é interessante verificar é que os principais custos na saúde são geralmente na pré-obesidade. Isto é interessante porque na pré-obesidade é o duro na saúde, quando passamos para a grande obesidade os custos são essencialmente custos sociais, têm a ver com o absentismo, com a falta de emprego, e portanto são custos que já não se refletem apenas na saúde, passam a refletir-se na sociedade no seu todo. Portanto, mais custos na obesidade, mas esses custos refletidos pela sociedade toda, menos por pessoa na pré-obesidade, mais gente, mas mais reflete sobre a saúde. Mas mesmo assim estamos a falar de muitos milhões de euros anualmente associados a este problema. Outro dado curioso, eu peço desculpa que aquele quadro não se vê bem, mas isto aqui é um estudo da OMS que fala sobre a proporção de casos de doença crónica não transmissível associada ao IMC. E, por exemplo, para diabetes tipo 2, eu creio que o programa da diabetes, não sei se já terão estado cá, mas só para dar a ideia, que a proporção de casos de diabetes atribuído ao IMC elevado situa-se na casa dos 80%. Ou seja, 80% dos casos de diabetes poderiam eventualmente ser melhorados ou ser evitados se a pessoa fosse normoponderal. O que significa que estamos a falar da outra doença, que muitas vezes olhamos para os custos sociais e custos inerentes a ela, mas ela podia ser evitada com um investimento nestas questões da obesidade. Portanto, há aqui também perceber que muitas das outras doenças que têm custos ganhariam certamente por fazermos isto. E outra coisa interessante, nós temos ali doença oncológica, temos diabetes, temos doença cardíaca ou cardiovascular, e o que é interessante é que todos estes programas têm na sua base a melhoria do estado alimentar das pessoas para evitar a doença, ou para evitar a progressão depois da doença quando ela já está instalada. O que quer dizer que, a meu ver, não faz sentido nós termos pequenos programas de alimentação dentro não sei de quantas doenças, mas bastaria, provavelmente, ter um programa genérico que poupava-se dinheiro, e aqui também depois terá a ver com a própria articulação da Direção-Geral da Saúde, com estes programas, no sentido de nós, trabalhando a alimentação, conseguimos ter ganhos em todas as outras doenças e não ter o feudo da diabetes e alimentação, depois mais o da doença oncológica e alimentação. Portanto, temos uma série de pessoas a trabalhar independentemente quando isto tudo se integra e de alguma forma se liga. Outra coisa que nos preocupa neste programa, e agora vou para isto, não sou muito da área da saúde, mas acho importante dizê-lo aqui, tem a ver com a alimentação, a pobreza e as desigualdades. Em toda a Europa começamos a observar que populações com mais dinheiro geralmente comem melhor e são menos obesas. Essa é uma questão que nos preocupa. A obesidade durante muitos anos foi associada à riqueza e à opulência, mas hoje a obesidade está claramente associada com pobreza e com desigualdades. Países com mais desigualdades, com mais pobreza, têm também, nessas faixas socioeconómicas, maior prevalência de obesidade. E ali há um exemplo muito concreto, aquele quadro é muito interessante, que é de um trabalho do OMS, e se olharem para a direita são os decis de maior rendimento económico, e onde as pessoas têm mais dinheiro, maior capacidade económica, têm também maior consumo de frutas e hortícolas, que são alimentos protetores. Portanto, aquela ideia que o agricultor com pouco dinheiro que tinha acesso a frutos e hortícolas desapareceu completamente numa sociedade que é hoje muito mais urbanizada e muito mais de serviços e menos de agricultura. E hoje o que podemos reparar é que à medida que vamos andando da direita para a esquerda, ou seja, vamos andando da riqueza para a pobreza, o consumo de frutos e hortícolas também vai diminuindo. O que significa que as pessoas estão a ter acesso a produtos que as protegem são as pessoas com mais dinheiro. e são as pessoas que estão em classes sociais mais elevadas. Portanto, há aqui também uma influência grande da questão socioeconómica nas questões da alimentação, que este programa também não poderá descurar, e é algo que nos preocupa nessa maneira. Tem a ver com o acesso económico, mas também a acessibilidade per si e a existência ou não de locais que vendem os produtos. Eu não resisti, desculpem lá esta minha vertente académica, mas não resisti a vos trazer este quadro. Este quadro é da população francesa, que não é muito diferente da nossa. E o que nós temos ali são curvas de população muito interessantes, em que do lado esquerdo nós temos dietas baratas e do lado direito temos dietas mais caras. E as populações que consomem dietas mais baratas, estamos a falar por dia de 0 a 2 euros, que é aquele cantinho da esquerda, se nós repararmos lá em cima, na outra linha, temos maior densidade energética. Ou seja, pessoas que comem mais barato, geralmente comem pior qualidade, com mais energia, mais fast food, mais produtos com grandes quantidades de gordura, hidratos de carbono, e, portanto, açúcares simples, e também produtos associados a esse tipo de alimentação. Ou seja, hoje em dia na Europa é mais barato comer mal do que comer bem. E isto é, não estamos a falar de uma pequeníssima amostra, estamos a falar do trabalho de Nicole Darmon, isto é a população toda francesa do inquérito alimentar deles. Portanto, estou convencido que quando nós fizermos o nosso inquérito alimentar, provavelmente também começaremos a encontrar isto, que são as franjas que mais frágeis da população, aquelas que consomem com mais frequência produtos mais densamente energéticos, e isso ajuda a explicar porque é que em França, neste último trabalho que relacionado, nós temos ali famílias com menos de 900 euros, menos de o agregado, com menos de 900 euros e depois até aos 5.300 euros, e a prevalência da obesidade nestes adultos, de acordo com este agregado familiar, é que agregados familiares com menores rendimentos, prevalência de obesidade muito mais elevados. E esta curva é, reparem, temos 97 e temos 2006, e é muito clara o sentido, à medida que vamos caminhando para maior rendimento familiar, diminuição clara também da obesidade. Portanto, este problema de saúde, este problema está muito associado a um problema social e um problema de rendimento. Podíamos agora falar de muita coisa, isto tínhamos muito tempo, que é perceber se os desempregados também estão aqui, quem é desempregado de longa duração versus quem é desempregado de curta duração. Há muitos trabalhos nesta área, mas dizer que apenas que os desempregados também são de mais risco, por exemplo. Outra questão que nos preocupa, e que este programa também, a meu ver, poderia nos preocupar, ou pode ser uma boa pista para trabalharmos, tem a ver com as questões ambientais e as questões associadas à alimentação e ao ambiente. Eu creio que esta vai ser a grande questão forte nos próximos anos. Eu trouxe apenas aqui uma breve descrição de dois tipos de jantar que eu creio que qualquer um dos senhores deputados pode fazer, e fiz os cálculos baseados no... Nós não temos dados para Portugal, são dados da Suécia, mas temos ali dois jantares. Um jantar é carne de vaca, arroz, tomate, estufa, vinho e manteiga, e outro jantar é frango, mais típico mediterrâneo. Frango, a pasta, tomate fresco, água e azeite. E se nós olharmos para os dois jantares, os dois jantares fornecem o mesmo valor energético, portanto, do ponto de vista calórico são idênticos, do ponto de vista nutricional provavelmente até são idênticos, mas quando nós vemos os gastos de energia que são necessários para produzir um e outro, o de baixo, o de cima é o triplo, consome o triplo da energia do que consome o de baixo. Portanto, estamos a falar de dois pratos, de duas refeições à noite, em que o de baixo tem o triplo do impacto ambiental comparativamente ao de cima, e estamos a falar apenas do input de energia. Tem a ver com o tomate ser fresco ou ser de estufa, tem a ver com a água ou o vinho, tem a ver com a manteiga ou o azeite, e depois tem a ver com os quilómetros que os produtos são transportados de um lado para o outro, tem a ver com carne de vaca, que é aquela que tem o maior impacto ambiental comparativamente com o frango ou com as leguminosas. E, portanto, esta é uma nova questão que se começa a discutir hoje. Eu creio que dentro de muito poucos anos nós vamos ter rótulos de impacto ambiental que obviamente vão proteger os produtos europeus, e, portanto, estou convencido, a não ser que exista alguma censura, porque estamos a fazer aqui alguma impedir a movimentação livre de circulação de mercadorias, creio que vai haver muito interesse nesta área. Eu creio que neste momento há muitos países a pensar seriamente nestas questões, para além do logo nutricional, haver também um logo de impacto ambiental. Portanto, são questões que nos preocupam também e que nós gostaríamos de incluir no nosso Programa Nacional de Alimentação, através de consumos alimentares que sejam mais protetores do ambiente e que tenham menos inputs ambientais a esse nível. Outra questão também tem a ver com este Programa Nacional poder ter aqui alguma questão, ter algum aspecto que tenha a ver com o crescimento económico. Eu sei que é uma preocupação grande, recente, sei que também isto é uma coisa que já nos preocupava há alguns anos, aliás, através do regime da fruta escolar, E eu creio que, já agora dizer que o anterior Ministério da Agricultura fez grande força para que ele funcionasse bem, ele é um sou doutor e congratulo-me por isso. Este é o típico, há pouco falámos de processo em que articula três ministérios, neste caso o Ministério da Agricultura através do GPP, o Ministério da Saúde através da Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Educação através da DGEDC, hoje DGE. Um exemplo de como é que nós podemos promover crescimento através de programas deste género. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a fomentar? Estamos a fomentar, por um lado, a produção local, porque nós gostaríamos muito que estes produtos venham de produção local. Estamos a fomentar produção certificada e produção que protege, de alguma forma, também o ambiente. Estamos a fomentar a boa alimentação nas escolas. Estamos a fomentar alguma autonomia das autarquias, porque as autarquias têm aqui um papel importante de relevo na articulação disto. Estamos a dar competências às autarquias, porque elas têm que ter algumas competências na área da saúde para gerirem estes processos. E, portanto, isto é um exemplo típico de um tipo de um projeto. Nós podemos querer promover a melhoria do estado nutricional de uma população, mas, ao mesmo tempo, não esquecer estas questões do ambiente, questões do emprego, da empregabilidade, da produção local, e até próprio do envolvimento das autarquias. Claro que depois podemos discutir isto aqui tem muitos problemas burocráticos, não é? Nós, às vezes, para darmos 100 peças de fruta, precisamos de 100 faturas. Portanto, isto para dizer que por cada peça de fruta precisamos de uma fatura. Não sei se a culpa de quem é, mas há aqui também muita burocracia europeia pelo meio, que nos impede de ser mais ágeis e mais eficazes. Ainda só não gostava de deixar passar sem dar este exemplo no Brasil, por exemplo. No Brasil, a nível de escolas, o Sr. há pouco estava a colocar o que é que nas escolas podem fazer. No Brasil, por exemplo, uma lei recente faz com que 30% de todo o alimento que entra numa escola tenha que ser comprado na agricultura familiar. Não é? Isto é um exemplo do que é que pode ser feito a nível de escolas, no sentido de que existe uma relação entre a produção local e também a oferta alimentar das escolas. Nós hoje sabemos que um produtor que mora em frente a uma escola, se quiser fornecer os pescos para aquela escola, a burocracia nunca mais acaba, e quem quiser abrir uma cadeia de fast food em frente a uma escola, quase que o consegue fazer. Portanto, é mais fácil hoje vender um hambúrguer em frente a uma escola do que o produtor produz uma maçã, tem que ir para um sistema integrado, burocrático, e ele perde mais dinheiro para vender uma maçã do que propriamente para tê-la. Portanto, estes problemas burocráticos é que eu acho que são complexos e impedem muitas vezes que funcionemos de forma mais articulada e melhor. Neste aspecto, o Brasil tem feito coisas muito interessantes a este nível. Portanto, o programa, indo rapidamente àquilo que nos interessa, o programa tenta responder a três perguntas, que é: uma, o que é que comemos; a segunda, o que é que queremos comer; e a terceira, como é que chegamos lá. Portanto, eu creio que estas são as três perguntas que qualquer programa deverá tentar responder. Infelizmente, o que comemos atualmente, não sei, porque nós não temos inquéritos que nos digam o que é que consumimos, e, portanto, nós não podemos dizer para onde é que queremos ir, porque não sabemos onde é que estamos. Mas estamos a resolver o problema, e trago-vos uma boa notícia. E qual a melhor forma de atingir esse objetivo? O que é que nós queremos? Eu diria que o que nós queremos, e podemos ter assim um nível ideal de qual é o nosso objetivo em Portugal, eu diria que acho que deveríamos adotar genericamente a ideia da dieta mediterrânica como quadro referencial para construirmos a nossa política. Quando eu digo dieta mediterrânica, o que é? Podem pensar que é uma coisa que já não existe, que já não tem capacidade de ser, até porque os indivíduos que vieram cá, na altura, investigar o que é que se passava em Creta, não tem a ver com a nossa realidade hoje. Aliás, perguntava-se às pessoas de Creta o que é que eles queriam ser, e eles não queriam ser mediterrâneos, queriam comer mais carne e mais manteiga, era o que ansiavam. Portanto, o pobre nunca gosta de ser pobre, não é? Portanto, a ideia de termos uma dieta frugal e uma dieta com abundância de produtos hortícolas, etc., é uma ideia utópica, na medida que os próprios que já na altura viviam lá não queriam ser aquilo. Eles queriam, ambicionavam ser mais europeus, mais consumidores de carne, mais consumidores de manteiga. Portanto, creio que existe alguma utopia em torno da dieta mediterrânea. E, em todo o caso, ela protege a saúde, e eu creio que nós podemos ter como referencial esta ideia: frugalidade, baixo consumo energético, abundância de fontes vegetais na nossa alimentação, nomeadamente frutos e hortícolas, o azeite como principal gordura, pequena quantidade de peixe e de carne, produtos pouco processados, recorrendo essencialmente a produtos frescos e de produção local, vinho ou chá durante refeições, água ao longo do dia, e depois refeições estruturadas e sociabilidade. Portanto, claramente, isto é um padrão de referência que nós podemos utilizar aqui para o nosso objetivo, e estamos a trabalhar em volta deste padrão de referência. Aliás, não por acaso, o grupo de trabalho onde eu integro da dieta mediterrânica, candidatou recentemente a dieta mediterrânica em Portugal a património material da humanidade através da Unesco e, portanto, estamos também a trabalhar aí, que está aqui uma vertente cultural também muito forte. Como é que vamos fazer? Eu diria através de duas medidas, eu trago-os aqui, através de duas medidas que são medidas centrais. Desculpem estar ao longe, não se vê, mas eu falo rapidamente o que é que queremos. Nós queremos, a dois níveis, um, modificar a disponibilidade de alguns alimentos, nomeadamente no espaço escolar, no espaço público, no espaço laboral, e o segundo, capacitar e informar os cidadãos para a compra, confecção e armazenamento de alimentos saudáveis, em especial os grupos mais desfavorecidos. Melhorar a intersectorialidade. O grande problema dos programas na área da saúde e na alimentação nesta área é que é a saúde que acolhe os doentes, mas a doença cresce fora da saúde. Portanto, um programa destes que não saia da saúde, que fique só na saúde, não tem sucesso. E, por último, melhorar a qualificação dos profissionais que trabalham nesta área, claramente. O que é que estamos a fazer? E agora é um quadro indecifrável. Eu não trago assim, não trouxe isto propositadamente, mas os slides podem ficar cá. Eu tenho a certeza que os senhores deputados vão ficar com essa informação.
Deixasse, faz favor.
Porque parece que foi de propósito o quadro seguinte, mas não é. Este quadro tem a ver com a ficha de atividades e o plano de atividades para 2012 da Direção-Geral de Saúde, do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, com as 5 áreas integradas e já com os indicadores de execução em cada um dos trabalhos que nós nos propomos. Em todo o caso, eu posso dizer-vos o que é que já fizemos. Em primeiro lugar, temos o primeiro inquérito sobre o estado nutricional da nossa população escolar, que foi apresentado há poucos dias, há poucas semanas, e o que identificámos foi, pela primeira vez, estamos a utilizar metodologia OMS, e portanto já não é metodologia individual, e estamos a fazer estudos prospectivos, também não o fazíamos, ou seja, durante muitos anos tirámos fotografias isoladas do estado nutricional da nossa população, e estamos pela primeira vez integrado naquele que é o maior projeto de intervenção de avaliação nutricional do mundo, que apanha toda a região europeia da OMS. Nós estamos a avaliar o estado nutricional das nossas crianças dos 7 aos 9 anos e pela primeira vez temos uma paragem em termos da evolução da obesidade neste grupo etário. Portanto, creio que são boas notícias. Eu não posso dizer, como os meus colegas diziam ou me pediam às vezes para falar, isto não se deve ao trabalho da plataforma, creio que seria estar a usufruir de louros que não são meus, deve-se a qualquer circunstância da sociedade, onde a plataforma também está envolvida e o trabalho da DGS também está envolvido, creio eu, mas há aqui uma estagnação aparente da obesidade. Se tem a ver com algum estado, que tem a ver com o atual estado social, se tem a ver com... Há muitos fatores aqui a interferir, o que sabemos é um facto... é que ela estabilizou, aparentemente, e, portanto, sim, eu creio que há aqui vários fatores que podem explicar. O maior conhecimento das populações, hoje em dia já as mães já têm uma preocupação em que a obesidade já não é formosura, ter uma criança com peso a mais ou gorducha já não é sinónimo de bem-estar. Portanto, desapareceram alguns estigmas que eu creio que ainda... mas temos claramente aqui alguma estabilidade que nos dá alguma esperança relativamente a isso e mais do que tudo temos um modelo de medição que estamos dois em dois anos a fazer e que nos permite saber pela primeira vez com algum impacto o que é que estamos a fazer. A boa notícia que eu gostava de vos trazer é que no dia 31 de maio, portanto há muito poucos dias, candidatámos Portugal ao primeiro inquérito alimentar nacional desde 1980. Portanto, a candidatura foi feita através do European Food Safety Agency, portanto a EFSA, e a candidatura foi feita. Vamos esperar que seja aceito. É um projeto de muito dinheiro, que envolve muito dinheiro. Nós demos dois fatores que eu penso que são importantes para a EFSA tomar essa decisão. O primeiro é que não temos nenhum estudo alimentar da população portuguesa desde 1980 e, portanto, estamos claramente cegos nesta área. Em segundo lugar, propusemos este trabalho com o apoio da EFSA por um motivo simples. A EFSA, European Food Safety Agency, tem muito interesse em saber o que se passa em Portugal do ponto de vista de ingestão alimentar, porque se existir uma crise alimentar, como existiu na Alemanha há poucas semanas, relacionadas com uma tóxica ou infecção alimentar, nós não sabemos o que é que os portugueses consomem, portanto não é possível colocar qualquer medida de proteção, ou seja, se nós não sabemos quantas alfaces comemos por dia médio e aonde é que comemos mais, se existir um surto num local qualquer, não sabemos se há risco ou não, porque se ninguém consumir alfaces não há problema nenhum relativamente a esse risco, mas se toda a gente consumir alfaces há problema e, portanto, neste momento Portugal está numa situação que não tem capacidade de dar resposta, a melhor, teria que perguntar ao continente e à Jerónimo Martins o que é que vende, e eu creio que isso não fica bem a um Estado de Direito andar a pedir à distribuição o que é que se come em Portugal, não é? E, portanto, desde 1980 não temos nada e esta candidatura, que foi encabeçada pelo Universidade do Porto, porque era onde existia mais know-how para em poucos dias formarmos uma candidatura, mas soubemos que ela era possível e, portanto, candidatámos-nos dia 31 de maio. Esperamos agora os bons ventos, mas é um sinal que poderemos ter esperança de, em breve, podemos ter o famoso inquérito alimentar nacional a funcionar. O regime da fruta escolar, fizemos também relativamente há pouco tempo o relatório de avaliação, que é promissor em algumas áreas, mas é pouco promissor em outras também, portanto, depois podemos discutir, mas estamos também a avaliar o estado de alguns projetos que estamos envolvidos. Fizemos uma candidatura muito recente, vai começar dia 1 de setembro, em termos de trabalho. São trabalhos que estavam agendados para o programa e alguns já estão em funcionamento. Esta candidatura vai iniciar-se em 1 de setembro, que é um mapeamento e divulgação de boas práticas em projetos de intervenção comunitária na área da prevenção da obesidade em Portugal. O que é que isto quer dizer? Em Portugal há dezenas, centenas de projetos de intervenção alimentar para combater a obesidade. Ninguém sabe onde estão, o seu sucesso, as metodologias utilizadas e nem sequer sabemos se são bons. Eu admito que são bons, mas provavelmente podemos chegar à conclusão que 90% deles são maus. Até porque cada ARS tem o seu e muitas vezes não divulga, cada escola tem o seu e muitas vezes não divulga, cada direção regional agora em extinção de educação tinha os seus e não havia qualquer mapeamento do que é que estava a fazer, não havia nada e, portanto, nós vamos tentar perceber o que é que se passa e vamos tentar mapeá-los durante os próximos 18 meses, a partir do dia 1 de setembro, com o apoio do INSA. Outra questão que nós tínhamos prometido, que o Sr. Diretor-Geral creio que falou nesta questão quando cá esteve, ou quando esteve em função ultimamente, é a tentativa de nós avaliarmos a ingestão de água nas escolas portuguesas. De facto, nós achamos que o consumo de água é determinante para combater a obesidade. No entanto, não sabemos qual é a política do incentivo ao consumo de água nas escolas nacionais. Não sabemos se há escolas, provavelmente, onde não há bebedores públicos a funcionar, há escolas onde, provavelmente, não há jarros de água a oferecer, há escolas onde, locais onde quem quer beber água tem que a comprar cara e, há vezes, onde os refrigerantes são mais baratos do que a água. E, portanto, nós temos muito interesse em saber como é que cada escola trata este bem que é central e, portanto, se não me engano, ontem seguiram os ofícios para as escolas e, portanto, vamos fazer este inquérito online, que é a forma mais fácil que temos de obter esta informação, em que perguntamos a todas as escolas se existe um plano de manutenção de bebedores, qual a percepção dos responsáveis quanto à frequência de consumo, se no buffet bar é incentivado o consumo gratuito de água, por exemplo, através de presença de um jarro de água de outra forma, se no presente ano letivo a escola no seu todo desenvolveu uma atividade de promoção do consumo de água, etc, etc. Portanto, temos esse interesse e eu creio que esta ferramenta já funcionou em outras alturas. Eu estou já a terminar. Gostava de dizer que estamos a construir neste momento um manual de compra e de gestão de alimentos para populações de risco desfavorecidas. Acho que não temos esse tipo de informação. Acho que não faz sentido que seja, com todo o respeito, a DEC ou outra instituição não pública a ter este tipo de manuais e, portanto, acho que faz sentido também que nós possamos dar esta informação às pessoas. Temos em relação a isto, temos também em relação ao pequeno almoço. Eu sei que agora há aí um grande frenesim em volta do pequeno almoço nas escolas. Eu, pessoalmente, discordo. Acho que um copo de leite e um pão com manteiga, como aqui trago, e eu trago de forma um pouco provocadora para estimular a discussão, custam 30 cêntimos por dia a uma família, custam 9 euros por mês. Eu creio que é mais uma questão de desorganização familiar do que, muitas vezes, falta de dinheiro, com todo o respeito. E creio também que mais valia que nós dessemos um lanche reforçado à noite, porque é à noite que as crianças não comem, e dizer mais que não sei se crianças são desorganizadas e que chegam consecutivamente tarde à escola, se a gente já as consegue pedir para que as famílias as coloquem meia hora, 45 minutos de manhã para tomarem um pequeno almoço. Eu creio que não vamos conseguir isso, porque quem é desorganizado no consumo alimentar também é ainda mais organizado na chegada pontual a uma escola. E quando não conseguimos ter estas crianças habitualmente às 8:15 na escola, não sei se vamos consegui-las ter às 7:30 para tomar o pequeno almoço num grupinho especial que vai ficar acantonado num determinado local. Não sei, tenho as minhas dúvidas e poderei debater isto, mas claramente acho que aqui é mais a questão de informar os pais que um copo de leite e um pão com manteiga custam 30 cêntimos e que eu creio que 30 cêntimos, apesar de haver famílias que não conseguem, mas muitas das famílias já não conseguiram fazê-lo. Por último, falar na formação, está constituído, foi no dia 5, ontem, foi ontem para a imprensa, o referencial de formação para o domínio da obesidade. O que é que nós queremos? Queremos que as pessoas que façam formação na obesidade sigam referenciais e cada um não diga a sua coisa, que é uma área onde há muita desinformação e a CSS no final do último ano se deu este convite, nós temos aqui um referencial para a obesidade. E, portanto, esta será talvez a última questão que eu gostava aqui de trazer. Este quadro é bem, é para finalizar, dizer que seguimos muito a política alimentar norueguesa, e que olhámos muito para ela, que é um referencial de apoio, e dizer que a política norueguesa já teve 4 updates desde 1974 e, portanto, nós estamos a segui-la. E este quadro tem ali 2 aspectos que eu acho relevantes. Em primeiro lugar, do lado direito, é a assinatura da Ministra da Saúde, que ali está, e os outros 12 ministérios que se envolveram neste programa alimentar norueguês. Ou seja, temos o Ministério do Labour and Social Inclusion, Children and Equality, Finance, Fisheries and Coastal Affairs, Local Government and Regional Development, Culture, Church Affairs, Education, Agriculture, Environment, Trade and Industry and Foreigner Affairs. Portanto, todos estes ministérios estão envolvidos e não são envolvidos, não são envolvidos de uma forma em que está lá dito no programa o que é que cada um destes ministérios vai fazer, não é? E, portanto, dizer que isto é um programa que ultrapassa legislaturas, que é um programa que ultrapassa ministérios, que é uma coisa a muito longo prazo. Eu, em baixo, tenho os 18 ou 19 ministros da Saúde, entretanto, portugueses passaram, não é? E, portanto, isto significa que nós aqui temos que pensar a longo prazo e, claramente, não podemos pontilhar estas iniciativas de 3 em 3 anos por coisas que entram e saem, porque, para além de serem caras, obrigam a esforços muito grandes que depois podem não dar em nada. Não sei se acabei por responder algumas das perguntas que me fez, mas tentei de uma forma sucintamente...
Senhores deputados, eu antes de mais quero agradecer ao Sr. Doutor e felicitá-lo pela qualidade da sua apresentação. Dizer aos Srs. Deputados que mudámos a metodologia, porque não estavam todos os grupos parlamentares presentes e, portanto, eu peço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que se inscreva agora na segunda ronda e todos os Srs. Deputados, faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, seja breve, mas, como sabe, não vamos ter contagem de tempo, mas agradeço que seja breve e conciso, mas que possa pedir os esclarecimentos que acho necessários. Faz favor.
Sr. Presidente, não havendo contagem de tempo, serei seguramente breve, pelo menos do meu ponto de vista. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Pedro Graça e dizer que é sempre um prazer ouvi-lo e agradecer-lhe muito que ele tenha partilhado connosco o seu imenso saber nesta área. Eu acho que, de facto, este problema da alimentação é um problema absolutamente central para as sociedades desenvolvidas e para o nosso país é seguramente um problema central, porque nós temos conseguido resultados muito positivos no domínio da saúde nas últimas décadas. O aumento da esperança média de vida é muito significativo, todos os indicadores são muito positivos. Nós recuperamos em 30 anos um atraso imenso que tínhamos em relação aos países mais desenvolvidos, mas é absolutamente evidente que a ameaça com que nos confrontamos tem a ver com os nossos estilos de vida e, em particular, com as questões que dizem respeito à alimentação e ao desequilíbrio na alimentação. Este é seguramente um desígnio nacional e que só pode ser respondido com um plano nacional, porque é evidente que nenhuma ação neste domínio tem impacto num ou dois anos. Isto não existe. E, portanto, isto exige um consenso e a definição de um plano de ação para um horizonte temporal mais vasto. Eu acho que, desse ponto de vista, é muito importante que a Assembleia da República realize um esforço de consenso e de comunhão de opiniões em relação ao conjunto das ações. Depois haverá, seguramente, pequenas diferenças. Também há incertezas técnicas, que, aliás, o professor Pedro Graça não escondeu, e, portanto, também não há certezas absolutas em relação a todos os domínios, mas é evidente que há um conjunto de preocupações que nós devemos partilhar. E é nessa matéria que eu, enfim, para além das questões genéricas que naturalmente acompanho e com as quais aprendo sempre, gostaria de ter uma avaliação mais pormenorizada do impacto de algumas iniciativas, desenhamento do programa de fruta escolar. Foram conseguidos resultados efetivos? Estão identificadas quais são as barreiras a que o programa se possa desenvolver mais, implantar mais? A realidade é igual em todo o país? Já temos uma avaliação de quais são as circunstâncias? Eu julgo que era... Eu apenas refiro-me a este programa porque é talvez uma das poucas iniciativas concretas que foram feitas para mudar alguma coisa nas nossas escolas e no comportamento das nossas crianças em relação à ingestão de frutas e de produtos hortícolas. Acompanho também muito a questão do consumo de água. É um tema muito complicado porque, de facto, há uma pressão gigantesca para o consumo dos mais diversas bebidas, sumos e bebidas gaseificadas ou não, mas com adição calórica, com adição... Devíamos ser mais rigorosos nessa matéria. Enquanto o Estado, devíamos taxar mais esses produtos, devíamos dificultar mais a sua venda nas escolas. Eu também tenho um bocadinho de receio que um excesso proibicionista nesta matéria possa ter o efeito contraproducente até na maneira de pensar das crianças, quer dizer, o fruto proibido torna-se ainda mais apetecido, não é um tema simples. E depois a outra questão é saber se, não tendo nada a ver diretamente com a alimentação, se combinar isto com um programa de exercício físico também não é absolutamente essencial, e se o espaço escolar não tem que ser... As nossas, eu não sei rigorosamente nada sobre educação, não tenho nenhuma informação técnica. A única coisa que eu sei é que a minha filha tem muito mais aulas que o que eu alguma vez tive. Passa muito mais tempo na escola do que o que eu alguma vez passei no mesmo período escolar. E a minha dúvida é saber se é assim, se não devíamos ao menos intensificar a prática de exercício físico nas escolas. Porque o problema é este, é que eu bem percebo que se quando eu tinha a idade dela houvesse aqueles jogos que ela tem para jogar, não é? Os do computador, mais as Nintendos, mais as Playstations, eu teria passado muitíssimo menos tempo a correr na rua do que passei, porque aqueles jogos são fantásticos, quer dizer, não há nada a fazer, são verdadeiramente fantásticos, e portanto eu percebo que hoje uma grande parte do aspecto lúdico infantil seja feito sentado, quer dizer, coisa que tem, e não vale a pena lutar contra isso, isto é assim mesmo. A única possibilidade era, em alternativa, haver programas de promoção do exercício físico e da atividade física que fossem alternativa a estes. Não se pode tentar impedir aquilo que é óbvio e que é positivo. E que é bom, quer dizer, não vale a pena a gente zangar-se com isso. Também tem coisas muito positivas. As crianças hoje aprendem muito inglês porque uma grande parte dos jogos que consomem falam inglês e, portanto, isso também tem, não é tudo mal. Queria, naturalmente, congratular-me com a solução encontrada para o Inquérito Alimentar Nacional. Esperemos que seja desta que se resolve este assunto. E queria apenas manifestar a nossa disponibilidade, enquanto grupo parlamentar e a minha individual enquanto deputado, em participar em iniciativas que possam ser entendidas como iniciativas de natureza positiva em relação ao incremento da adesão ao Programa Alimentar Nacional e à simplificação burocrática. Eu estou muito de acordo que é muito difícil para os pequenos produtores locais acederem à efetiva comercialização destes produtos quando as regras burocráticas são de tal modo intensas que dificultam isto. O país precisa de uma mudança a este nível e talvez se possa encontrar a plataforma de equilíbrio possível. Claro que o problema em Portugal é dos programas transministeriais, é que verdadeiramente só conta um ministério, que é o Ministério das Finanças. Todos os outros são menos relevantes, mas eu acho que é preciso fazer um esforço para que não seja assim. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar, naturalmente, também por dar e felicitar o Sr. António Graça pela exposição e, sobretudo, pelo esforço que aqui demonstrou de uma constituição, de uma base de dados alargada sobre a problemática, porque, efetivamente, para podermos saber para onde queremos ir, é verdade que temos de saber de onde partimos e, portanto, parabéns por esse esforço e espero que não fique nunca por terra. Eu tinha aqui algumas questões concretas a colocar-lhe e uma delas é desde logo a seguinte. O Sr. Doutor referiu na sua apresentação que a nível europeu é mais barato comer mal do que fazer uma dieta ou uma alimentação saudável. E a questão direta que eu lhe coloco é desde já o que é que pensa sobre a utilidade ou não ou a pertinência de um imposto especial sobre a fast food ou a alimentação altamente calórica. Uma outra questão que lhe coloco é também relacionada com, mais diretamente com as cadeias de fast food e os menus e todo o conjunto de menus infantis dirigidos especialmente a crianças, encara com bons olhos ou não, nomeadamente a proibição de oferta de brindes em alguns menus infantis, como o Happy Meal e coisas parecidas, ou acha, ao contrário, que esta lógica proibicionista não levará ninguém a bom porto? Uma terceira questão, que se prende também com todo este merchandising, com toda esta imagem que se cria à volta deste tipo de cadeias, é perguntar-lhe também se pensa que deve haver uma maior limitação à publicidade deste tipo de produtos ou não. E, portanto, ficava por aqui, se me permitisse.
Faz favor, Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, bom dia. Peço desculpa por não ouvir tudo, e foi tudo tão interessante do que eu ouvi, e queria, por isso, felicitar o Dr. Pedro Graça pela exposição que fez, que nos mostrou muito, de forma muito clara como é que a qualidade alimentar depende das condições económicas das famílias e da disponibilidade financeira dos orçamentos familiares das famílias, o que significa que num tempo de crise certamente a alimentação estará a ser pior. De facto, as questões também estão ligadas ao exercício físico, como já aqui foi dito. A questão da publicidade, sobretudo dirigida às crianças, que na nossa perspectiva também devia ser mais disciplinada. Nós, aliás, apresentamos um projeto de lei nesse sentido, porque ela caminha toda para que as crianças consumam aquilo que não presta do ponto de vista alimentar. Mas eu tinha duas questões a colocar sobre a exposição que foi feita. Por um lado, foi dito que o Ministério da Agricultura anterior tinha feito um bom trabalho. Eu, se calhar, disse antes e eu não ouvi porque cheguei atrasado, queria saber também qual tem sido o papel do Ministério atual, se tem sido também um bom trabalho ou não. Depois, falou-se de uma questão que eu acho que é muito importante. O exemplo que foi dado do Brasil, de que creio que 30%, no mínimo, de todos os recursos para a alimentação para as escolas têm de ter origem em produção local, digamos, em economia, agricultura familiar. Isto, portanto, não só porque dinamiza, enfim, a economia local, o que é fundamental, sobretudo nos dias de hoje, sobretudo quando os próprios produtores em Portugal têm muita dificuldade no que diz respeito ao escoamento dos seus produtos, porque não conseguem entrar nas grandes superfícies, ou pelas exigências do stock, ou por digamos, cláusulas contratuais gerais, porque o produtor acaba por estar numa relação muito desequilibrada com a grande superfície. A grande superfície impõe o preço, impõe as formas de pagamento, impõe tudo, e o produtor tem que sujeitar. E, portanto, isto seria uma boa porta que se poderia abrir para dinamizar a economia local, mas também para dar oportunidade aos produtores de escoarem os seus produtos. Queria saber, da parte do Sr. se acha que isso podia ser importado, digamos, porque isso certamente está na lei, porque se 30% tem, no mínimo tem que ter consumo, digamos, local, certamente que haverá um diploma que o obrigue. E eu queria saber o que é que o Sr. acha, se isso fosse importado para cá, não quer dizer que fosse 30%, mas que houvesse uma escala, se calhar, no tempo, que pudesse ir aumentando a percentagem ao longo do tempo. Era só. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. No entanto, também gostava de fazer outra pergunta do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Leite.
Peço desculpa, Sra. Presidente. Obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Professor Pedro Graça, aproveito para cumprimentar. Este fim de semana estivemos num casamento onde não cumprimos com nada daquilo que disse no seu plano.
Deixe-me só dizer, acho que cumprimos, só não cumpri foi agora quando fui ali tomar um café ao vosso bar, e é que tive dificuldades em cumprir.
Pois, a oferta é muito boa. Bom, olha, podíamos começar por aí. Eu tenho três perguntas muito concretas e rápidas só para deixar. Em relação à fruta nas escolas e na sequência da questão colocada, foi levantado aqui o problema a questão dos problemas burocráticos que existem. Em concreto, como é que podemos resolver? Primeira questão. Segunda, e até na sequência do projeto de resolução que o PSD apresentou, que apelava à articulação entre as escolas e os agricultores locais, se acha que há aqui caminho que pode ser desbravado? A segunda questão diz respeito à questão da falta de dados que existem, que foi destacado. Daquilo que eu percebi, vai haver então um inquérito alimentar nacional. A minha pergunta é, do ponto de vista de funcionamento, isto vai criar uma coorte de seguimento nacional ou é apenas uma fotografia momentânea? Sendo que me parece que poderia ser muito útil seguir as questões ao longo dos tempos, para não dizermos que só tivemos em 1980 e em 2012 dados sobre esta matéria. Terceira e última questão, destacou algo que é muito importante, e aliás aproveito para felicitar também a conferência em que esteve envolvido sobre alimentação e ambiente na Gulbenkian, onde estive presente, em que esta questão também da pobreza associada à obesidade é algo que é muito preocupante. Pergunto-lhe, para além da questão, esta associação destacou a parte financeira, mas tem dados concretos sobre também o nível de diferenciação académica das pessoas, se tem impacto direto, porque me parece que tem, daquilo que vou lendo, associado à obesidade. E, portanto, sobre isto, pergunto-lhe, na sequência daquilo que o deputado Simão Ribeiro perguntou, no campo da política fiscal, se há algo que podemos fazer, para além de taxar o que não é saudável, também criar, através dessa via, talvez uma diferenciação positiva sobre a alimentação favorável, reduzindo, eventualmente, a carga fiscal sobre esses alimentos. Pergunto-lhe, se, no campo educativo, na sua opinião, como é que podemos abordar essa questão. E em concreto, que medidas podemos esperar do Plano Nacional durante o próximo ano para abordar estas questões? Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora sim, o Sr. Doutor tem a palavra. No entanto, eu gostava só de sublinhar o que o Sr. Doutor disse em relação aos custos da pré-obesidade e da obesidade. Há uma diferença. E dizer-lhe que infelizmente, as consequências da pobreza e da desigualdade parece que as pessoas que são pobres são penalizadas de toda a maneira. Aquela brochura ou aquele documento que mostrou é, no fundo, uma tentativa de ensinar a comer os portugueses, numa atitude mais pedagógica, porque eu penso que seria importante os portugueses não saberem só de custos, mas fazer, no fundo, ter um papel pedagógico como se pode comer bem. Ensinar os portugueses a comer. E desde logo aqui na Assembleia da República, que pelos vistos a oferta saudável não existe, e eu sei que a senhora Presidente da Assembleia é uma pessoa muito sensível a este tema, seria uma boa que começarmos por aqui, para os senhores deputados e todos os convidados e tanta gente que trabalha nesta casa, poder ter uma oferta saudável de alimentação. Faz favor, Sr. Doutor.
Começar talvez pelo programa da fruta escolar. Dizer-vos o seguinte, o programa da fruta escolar, do ponto de vista de estrutura e de ideia, é muito interessante. Do ponto de vista do funcionamento, tem alguns problemas e toca, de certa maneira, em alguns problemas de burocracia que já foram aqui elencados, mas, e dando resposta às questões que me foram colocadas, dizer-vos o seguinte, nós temos aproximadamente 50% das crianças do primeiro ciclo envolvidas. Faltam desenvolver as outras 50%. Os outros 50%. O que é que nos falta e porquê é que está a falhar e porquê é que os outros 50% não aderiram? Não aderiram por dois motivos, talvez, que é, nós temos autarquias intermédias que aderiram bem porque têm uma estrutura que lhes permite suportar o peso, o fardo da burocracia e, por outro lado, estão localizadas em locais onde estas condições que nós aqui colocamos são fáceis de resolver. Portanto, as autarquias têm funcionado bem. Braga, Matosinhos, depois cá para baixo devemos ter certamente mais alguns, mas quando chega ao interior, pequenas autarquias com pouca gente, ou Lisboa e Porto, as coisas ficam mais difíceis. Ficam mais difíceis porquê? Porque há aqui a necessidade de as autarquias avançarem com algum dinheiro inicialmente e depois só é recebido mais tarde, através do IFAP, e portanto nem sempre existe essa disponibilidade. Existem questões de distribuição que, por vezes, são difíceis. Temos produtos de produção integrada ou produção biológica numa pequena percentagem. A nossa agricultura ainda não satisfaz, por vezes, essas necessidades. E, portanto, nós temos aqui questões de... E depois a questão burocrática inerente, porque o IFAP e a Comissão são terrivelmente penalizadores para uma pessoa que se atrasa uma semana. Ou se os professores têm, inicialmente, só para termos uma ideia, os professores tinham que contar as peças que davam e elencar num diário, ao final do dia, toda a fruta que apresentava, porque era assim que a Comissão exigia. Aliás, como estes países têm fama de meterem maçãs no saco, então o objetivo era verificar, maçã por maçã, quem levava e quem não levava, como se existissem aqui os maus alunos no final da Europa, que alguns países resolveram esta questão, mas resolveram do ponto de vista da saúde, que eu vejo mal. Ou seja, quando nós desburocratizamos, eventualmente, ou quando simplificamos, que é, estamos neste momento numa ronda de negociação para simplificar, corremos o risco de fazer como a Itália. A Itália tem um programa fantástico que atinge todas as crianças, praticamente. Como é que se caracteriza? Monofruta, só uma variedade de fruta e só um distribuidor. Já não existe burocracia. Bastava nós pedirmos uma grande cadeia de distribuição e há produtor de maçã de Alcobaça ou não sei de onde, que tem grande capacidade, dê-nos uma peça de fruta e só põe um grupo a distribuir. Resolviam-se todos os problemas burocráticos. Portanto, eu creio que, por vezes, nós, ao querermos construir um programa bonito, construímos também um programa difícil de gerir.
Porque ao querer que tenha lá a produção integrada, ao querer que as autarquias... Há autarquias, só para terem uma ideia. Há autarquias com nutricionistas e com técnicos que ajudam e fazem este processo, funciona lindamente. Há autarquias que é o vice-presidente da Câmara que está nesta área, são pequeninas e que trata disto. Há autarquias que é o jurista da autarquia que trata disto. Nós temos situações, temos 300 países dentro do nosso país, cada um a agir de uma forma completamente dispara em relação a estas situações. E, portanto, convém também ver estas questões pequenas, porque eu creio que, no futuro, se quisermos crescer, estou convencido, nomeadamente o Ministério da Agricultura, vai-nos fazer propostas de simplificação que podem não levar em conta os interesses da educação e da saúde. Eu creio que, futuramente, nos podemos vir a chatear, entre aspas, e entrar aqui algum conflito, porque ter mais gente pode significar simplificar, mas correndo o risco de simplificar, reduzir valor nutricional e valor pó. Portanto, não são questões... tão simples como temos de chegar aqui a um bom entendimento em relação a essa questão. Quanto a vantagens, há aqui um dado curioso. Nós não encontramos um aumento do consumo. Pode ser um flop do próprio projeto. Ou seja, ao longo de um ano e meio, dois anos que o projeto funciona, não verificámos um aumento enorme do consumo. Aumentos pequenos, não grandes. Mas verificámos coisas muito interessantes. Verificámos que o consumo passou a ser feito essencialmente também da manhã à meia da tarde, que não existia anteriormente. E reduziu de alguma forma à noite. O que quer dizer que alguns miúdos ou algumas famílias, sabendo que a escola dá à meia da manhã, poupam dinheiro à noite e já não lhes dão fruta. Portanto, nós vamos ter agora que minimizar, porque estamos numa altura de grande constrangimento orçamental de muitas famílias, e como a fruta é cara, pode estar a acontecer o seguinte. Se o programa não tivesse sido implementado, o consumo de fruta ia ser reduzido. Isto é uma mera conjetura, estou apenas aqui a gostar esta questão. Mas que o aumento aumentou... ou melhor, que se concentrou a meia da manhã e a meia da tarde, que não existia anteriormente, porque eles comiam outros produtos alimentares de muito má qualidade. Portanto, tivemos um aumento da qualidade nutricional, mas eventualmente não conseguimos ainda dar o salto e aumentar o consumo de fruta e de hortícolas. Pronto, estão aqui algumas questões levantadas. Nós fizemos o primeiro inquérito de avaliação agora. Fizemos também o nosso inquérito de avaliação honesto. Nem todos os países, confesso, o terão feito, na medida em que nós comparámos escolas que não tinham regime de fruta com escolas que tinham regime de fruta. E, por exemplo, em Itália, perguntaram-se às crianças se, comparativamente ao passado, eles tinham passado a consumir mais fruta. Portanto, perguntámos às próprias crianças. Coisa que 80% disse, sim, consumo mais. E, portanto, isto também acho que é uma forma muito interessante de ter boas estatísticas. Mas nós não estamos interessados nessas estatísticas de fingir para fingir que temos bons resultados. Não é? Relativamente ainda às escolas, dizer que, ao contrário do que possamos pensar, Portugal tem um excelente referencial de oferta alimentar a meio escolar. O referencial que nós temos aqui é utilizado pelas escolas, é um bom referencial a nível europeu e que já é um referencial que vem de há duas legislaturas e que agora continua. Portanto, temos um bom referencial. O que nós temos que melhorar, creio eu, é a capacidade de fiscalização. Portanto, mais do que criar mais referenciais e mais normas, é ver se aquilo que devemos seguir está a ser no terreno implementado ou não. Eu creio que vai passar muito pela capacidade de fiscalizar efetivamente o que está a passar, porque nem todas as escolas estão a cumprir e não são penalizadas por isso. Eu acho, inclusive, com este novo estatuto do diretor de escola, com mais competência e mais responsabilidades, uma coisa que nós queremos fazer é uma formação para os diretores de escolas. Eles têm muitas responsabilidades nessa área e muitas vezes não as assumem. Mas as autarquias neste momento têm uma tremenda responsabilidade sobre a oferta alimentar em espaço escolar, porque são as responsáveis pela oferta alimentar do primeiro ciclo toda, e muitas autarquias não têm técnicos de nutrição e, portanto, confiam em quem lhes vende, porque têm lá um técnico de nutrição. Ora, eu creio que uma instituição confiar na empresa que lhe fornece os serviços, dizendo que existe um autocontrole por parte do vendedor de serviços, é o mesmo que nós aceitamos quase tudo, porque ou controlamos nós, ou partimos do pressuposto que a empresa se autocontrola e um técnico que trabalha para a empresa não tem autonomia para criticar a própria empresa, não é? Nem para fazer ajustes de discussão discutido nessa área. Portanto, eu acho que aí há um espaço grande de trabalho. Pegando um pouco na pergunta que a doutora há pouco falava de ensinar os portugueses, acho que há muito para fazer. Dou-vos um exemplo. O principal refrigerante que se consome em Portugal, isto após os refrigerantes, que é muito consumido e que bate todos os outros em termos de consumo, é o iced tea. E nós, quando perguntamos aos pais o que é que eles acham do iced tea, o iced tea é diferente dos outros refrigerantes. Ora, o iced tea tem, na maior parte dos casos, mais açúcar do que a maior parte dos refrigerantes, porque o ácido do limão ou o ácido do próprio produto permitem, às vezes, chegar a quantidades de 5, 6 pacotes de açúcar por lata, 330 ml. O que quer dizer que há, de facto, muito ainda para ensinar aos portugueses, e há muitos pais que não dão refrigerante e dão iced tea pensando que estão a dar o chá, porque o chazinho tem antioxidantes. Uma rodela de laranja tem mais antioxidantes que qualquer iced tea, ou de qualquer copo de vinho. Também há pessoas que têm ideia que o copo de vinho tem muitos antioxidantes, com 3, 3,
três uvas têm mais antioxidantes que muitas vezes um copo de vinho. E, portanto, há assim uns mitos da população portuguesa relativamente aos antioxidantes, que são coisas completamente assombrosas, mas que é fruto, há pouco tu dizia, da publicidade e dos interesses instalados, não é? Dos interesses instalados que existem relativamente a este tipo de situações. Agora, uma questão que me colocaram mais no tipo de registro, que tem a ver com os impostos sobre a fast food, inclusive o Sr. Bastonário dos Médicos lançou há tempos este repto, da proibição ou limitação da publicidade. Eu creio que, em alguns casos, os impostos podem fazer sentido, algumas taxas especiais sobre alguns alimentos. A grande dificuldade é que, em muitos países já se tentou fazer isto, mas isto implica termos um bom sistema de informação que nós não temos, por um lado, e também eu creio que a taxação por si coloca questões deste género. O que é um produto a taxar? Vou-vos dar um exemplo. Perdão? Sim, a maçã é fast food, não é? Porque a maçã come-se depressa. Se a ideia, eu perguntei no outro dia ao Sr. Bastonário o que é que ele entendia por comida rápida. A comida rápida, a maçã, é a comida mais rápida que existe, não é? Portanto, eu pergunto, o que é comida rápida? É aquela que demora pouco tempo a fazer, a que demora pouco tempo a comer, a que demora pouco tempo a comprar. Portanto, não é? É uma pergunta que os peritos, geralmente, que se atrevem a fazer este tipo de coisas para o ar, depois não têm capacidade de dar resposta. Portanto, temos de definir o que é um perfil nutricional de um alimento que nós resolvemos taxar. E aí, no perfil nutricional, podemos avançar. É um produto que tem determinadas componentes, porque, por exemplo, se for pelo sódio, corremos o risco de começar a taxar o bacalhau, que é a principal fonte de sódio na população portuguesa. Nós queremos taxar o bacalhau? Se for pela gordura, temos o queijo da serra. E nós queremos taxar o queijo da serra? Se for pelo açúcar, há aí sumos. Néctares têm grandes quantidades de açúcar, mais que refrigerantes. Será que queremos acabar com os néctares da Compal e de marcas portuguesas? Portanto, acho que antes de se avançar com qualquer taxa, tem que ser muito bem pensada, porque há aqui questões até de produção e de incentivar a produção nacional, porque depois podemos dizer, olha, é a batata frita da empresa de fast food X, mas não é o queijo da serra do produtor local. E, portanto, depois podem-nos perguntar qual é a nossa consistência, é baseada em que argumentos e como é que nós fazemos isto, não é? Geralmente os países que têm feito isto são países que muitas vezes não têm grande tradição de produção alimentar e, portanto, têm a maior parte dos alimentos que consomem industrializados, é fácil taxar a esse nível, não é? Mas sou a favor que pontualmente a taxação possa ser interessante, até para avisar as pessoas que há determinados produtos que não são interessantes, mas têm que ser pontuais e depois politicamente tem que se ter os ombros fortes para dizer foi aqui, foi politicamente esta ideia, isto não tem a ver com nutrição, tem a ver com que queremos alertar as pessoas que não devem consumir refrigerantes. Ponto. Mas só para vos dar uma ideia, podem dizer, bom, mas é o açúcar e os refrigerantes com edulcorantes. Porque nós podemos dizer, é pelo açúcar, mas depois a maior parte das marcas hoje comerciais que vendem produtos não têm interesse nenhum, têm produtos com edulcorantes, os lights e os zeros que substituem. Nós temos capacidade para dizer que uns com açúcar sim, os edulcorantes não, mas qual é a diferença entre um produto com açúcar e sem açúcar? É um produto com edulcorante, é um produto bom para a saúde? Que provas é que eu tenho? Como é que eu consigo pronunciar-me sobre esse produto, não é? Então, é para dizer que é complexo, não é? É complexo. No entanto, não devido da iniciativa e não devido para alertar as pessoas que pontualmente se possa refletir sobre esse assunto e que de uma forma ponderada se possa avançar para algum tipo de trabalho sobre isso. Só para tentando ainda ver o que é que nós tínhamos aqui colocado. A relação à falta de dados e eventualmente à coorte de seguimento. Sim, eu creio que a ideia de fazermos isto via EFSA é precisamente fazermos isto no contexto europeu, porque a EFSA está a apoiar inquéritos alimentares que têm uma metodologia igual a todos os países europeus. Portanto, a ideia é não mais fazermos um inquérito alimentar que fica que é feito por um cérebro ou um conjunto de cérebros privilegiados em Portugal e que tem um esforço tão grande, pois não é reprodutível nunca mais. A ideia é fazermos isto no contexto de uma European Food Safety Agency, onde a metodologia é toda igual para os países todos, fazemos isto e depois repetimos consecutivamente todos os países europeus. Claro, depois vamos ter críticas, porque os franceses querem sempre fazer diferente, os ingleses acham que fazem melhor, e os nórdicos desconfiam toda a gente, etc. Portanto, temos sempre esses problemas. Mas, se for via EFSA, eu creio que temos a possibilidade de fazermos uma coisa que é igual, utilizando a mesma metodologia, é para isso que concorremos. Foi através da EFSA e não através de qualquer objetivo muito específico de uma instituição simplificada ou não. Portanto, e a possibilidade de fazer coorte de seguimento. Gostava ainda só a questão da atividade física, de facto, tenho pouca informação sobre isso. Claro que nós vamos articular com o Sr. Secretário de Estado do Desporto, que já manifestou interesse em participar nesta discussão, e temos todo o apoio da parte dele. Claro que aqui há questões, desculpem-me a minha impertinência, mas há questões que vale a pena discutir, quase que me apetecia atrevia, que é como é que é possível que nós combatemos o álcool, temos uma empresa de álcool a patrocinar a nossa seleção e podíamos ir por aí, quer dizer, estamos aqui a discutir o quê, não é? Temos um atleta olímpico que é pago com dinheiro público e que publicita o Kinder não sei quantos, portanto, como é que nós depois conseguimos ter uma mensagem articulada para os portugueses quando, entre portas, fazemos internamente tudo aquilo que não se devia fazer? Aliás, eu acho que os atletas olímpicos deviam ter o compromisso, já que são pagos por todos nós, de publicitar a alimentação saudável e no seu contrato devia estar esse compromisso. O que vemos é precisamente o oposto, o que é completamente ao contrário daquilo que é o meu entendimento dessa questão. Gostava ainda só, e deixando agora o desporto, só falar no último aspecto, que é, eu creio que em Portugal, e só para terminar, eu creio que tentei dar resposta a todos, eu creio que em Portugal nós vemos um momento de crise, mas também muita esperança em relação a algumas coisas. Temos, do ponto de vista de recursos humanos, eu creio que Portugal neste momento deve ter força de trabalho na área da nutrição das mais importantes, interessantes e consistentes de toda a Europa. Enquanto nos outros países europeus se investiu muito no personal de nutrição dietitian, que é o dietista típico do hospital, Portugal tem hoje uma faculdade pública e 7 ou 8 faculdades privadas que formam muita gente na área da nutrição e com grande qualidade, seguindo o modelo norte-americano e o modelo brasileiro. Portanto, temos a esse nível gente que pode fazer a diferença se estiver nos locais certos. Portanto, acho que isso também é uma coisa muito boa que nos permite trabalhar com alguma segurança, termos gente quando ela for necessária, poder utilizar pessoas para este tipo de atividades. Por outro lado, esta crise tem levado muita gente para a agricultura, começa agora também a levar pessoas para a distribuição. Ainda ontem tivemos aqui numa reunião com uma mercearia que ganhou o prémio da melhor mercearia portuguesa e que também na distribuição há a possibilidade de se fazer algum trabalho alternativo que não apenas na distribuição, que deve ser incentivado e que tem grande qualidade, mas nós na área da distribuição também podemos fazê-lo. Portanto, temos de ligar, creio eu, entre a agricultura e a distribuição. Temos um interesse neste momento de trabalhar. E, por último, falar no papel do Ministério da Agricultura, que há pouco me perguntaram se no passado correu bem, como é que está a correr hoje o Ministério da Agricultura, é dizer que no Ministério da Agricultura, com a promoção da dieta mediterrânica, nós hoje temos aqui uma possibilidade enorme de fazer um trabalho muito interessante. Aliás, a minha proposta para o Ministério da Educação é que o conceito de dieta mediterrânica entre nos currículos escolares já no próximo ano. Porque permite ensinar não a proteína, a gordura ou o que quer que seja, mas ensinar os nossos cultivares, os nossos produtos, a ligação com o ambiente, a ligação com o transporte. Portanto, podemos pôr isto nos manuais escolares, podemos trabalhar de uma forma articulada na promoção dos produtos nacionais. Portanto, temos aqui uma oportunidade, que eu diria única, com esta candidatura, e trazer as escolas de turismo, falei agora com pessoas do turismo que também estão aqui, nós temos uma série de escolas de turismo a formar profissionais que podem promover isto. Portanto, temos aqui uma grande capacidade, inclusive eu sugeri à Câmara de Tavira, não sei se sabe, mas é a Câmara de Tavira que está a lidar o processo da candidatura portuguesa ao património material da UNESCO, da dieta mediterrânica, sugeri à Câmara de Tavira que só pudessem candidatar-se aos 2 agrupamentos que existem em Tavira, fornecedores de alimentação, quem tivesse preenchesse uma lista em que a refeição fornecida fosse mediterrânicas, de características mediterrânicas. Portanto, nós estamos a lançar um repto para as autarquias, que é as autarquias, para contratualizarem empresas que servem de serviços, elas devem comprometer-se a ter azeite, ter isto, e, portanto, e terem pratos regionais, porque é fundamental que uma criança no Algarve não consuma regiões todos os dias, quando tem produtos tradicionais daquela região que ninguém conhece e que são bens culturais da região. Isso é que não faz sentido, esta esquizofrenia que é a empresa de Lamego concorrer para fornecer a escola de Tavira e depois levar comida de Lamego para Tavira, e entanto a empresa Algarvia vai fornecer a Viana do Castelo. E, portanto, numa lógica apenas de poupança, nós não incluirmos vetores de seleção da oferta alimentar em função da produção local, porque depois andamos a transportar alimentos de todo o lado, congelado, refrigerado, com as nossas autoestradas congestionadas com produtos alimentares a circular de um lado para o outro. Portanto, há aqui custos completamente inadmissíveis que nós podemos pôr um pouco, parar um pouco isto, dizendo, olha, no Algarve queremos um prato por semana de xerém, de conquilhas, disto, aquilo, aquilo outro. São coisas que não custam nada, e as pessoas perguntam o que é isto, os pais perguntam o que é isto, e os estrangeiros que vivem no Algarve, não sei se sabem, 1/4 das crianças que nascem no Algarve são filhas de estrangeiros. E, portanto, nós vamos ter necessidade, no país do Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, nós já não temos mediterrânicos lá a viver, portanto, o país está em grande modificação social e demográfica, e mesmo aí a alimentação acho que joga um papel importante no sentido de identificar a realidade nacional com aquilo que se consome, pode ser interessante. Pode já não falar no turismo, não é? Mas pronto, era isto.
Não sei se mais algum dos seus deputados quer pôr a última questão. Sr. Doutor, então resta-nos agradecer em nome da Comissão, desejar boa sorte para as candidaturas. Penso que todos beneficiávamos se Portugal conseguisse estas candidaturas e lançar-lhe mais uma vez o reto de propor à Sra. Presidente da Assembleia uma alimentação mais saudável, visto que também seremos nós os primeiros beneficiários. Eu recordo-me que na legislatura passada, e foi uma iniciativa, várias iniciativas da Comissão de Saúde, em que se fizeram pequenos almoços saudáveis, em que os deputados participavam. É evidente que isto vale o que vale, mas eu pessoalmente aprendi muito, como aprendi agora, olha, esta simples que o iced tea de facto tem muito açúcar, eu não sabia, nem olhava nenhuma. E de modo que eu penso que temos todos que aprender e praticar a alimentação saudável para a nossa saúde e também para os custos serem reduzidos. Muito obrigada, obrigado. Foi muito interessante. Senhores deputados, vamos agora para o nosso almoço, que espero que pelo menos hoje seja frugal. Muito obrigada.